Olá, muito boa tarde. Uma hora em ponto em Brasília. Está no ar o Jornal Câmara hoje desta terça-feira, 3 de março. Você acompanha ao vivo as notícias em destaque no Congresso Nacional. A mesa diretora da Câmara dos Deputados revogou a decisão de pagar passagens aéreas para esposas e maridos de parlamentares. Na semana passada, a mesa tinha decidido que os deputados poderiam utilizar o valor da cota para pagar a passagem no trajeto entre o estado de origem e Brasília. Agora há pouco, em nova reunião, a mesa diretora revogou a compra de passagens, como explica o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha.
A mesa diretora se reuniu e, por unanimidade, decidiu revogar o ato que fez a concessão dos direitos às passagens aéreas para os cônjuges. Eventuais excepcionalidades serão analisadas caso a caso, se assim alguém o requerer, dentro daquilo que já é atribuição da mesa diretora hoje, já teria, independente desse ato, essa atribuição. Temos que ter sempre a humildade de andar em consonância com aquilo que as versões chegam à opinião pública. Houve um entendimento equivocado. Se cristalizou uma versão de um princípio, de um benefício, de uma regalia, que não era o caso, mas a sociedade, ela, de uma certa forma, demonstrou a sua contrariedade. E nós queremos atuar em sintonia com a sociedade, não poderíamos fechar os olhos ao entendimento que a sociedade teve. E resolvemos revogar.
Caminhoneiros fazem protesto em Brasília e continuam interditando rodovias em alguns estados do país. A presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos a Lei dos Caminhoneiros, aprovada na Câmara em fevereiro. A sanção é um dos compromissos assumidos pelo governo na tentativa de acabar com os bloqueios nas estradas. Mas os caminhoneiros têm várias outras reivindicações. A manifestação tem apoio de deputados e ameaça, inclusive, as votações de hoje no plenário. A repórter Carolina Nogueira fala ao vivo do Salão Verde. Boa tarde, Carolina.
Boa tarde, Adriana. Justamente, existe uma reunião de líderes marcada para logo mais das 14h30 para definir a pauta de votações da semana. Essa pauta pode ficar prejudicada, então, pelas mobilizações dos caminhoneiros que continuam em todo o país e aqui em Brasília também. Pelo menos é isso que foi prometido hoje de manhã pelo deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, quando ele visitou a concentração desses caminhoneiros aqui em Brasília. Ontem, como você falou, Adriana, a presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos a nova Lei dos Caminhoneiros, que tinha sido aprovada aqui pela Câmara em dezembro do ano passado. A sanção era um dos compromissos assumidos na tentativa de acabar com esses bloqueios que acontecem há 13 dias. Mas parece que só isso ainda não foi suficiente para suspender o movimento. Vamos conferir um pouco mais na reportagem. Depois de realizar bloqueios em todas as regiões do país, os caminhoneiros começam a chegar a Brasília em busca de uma interlocução com o governo. A sanção sem vetos da nova Lei dos Caminhoneiros, uma reivindicação do movimento, não foi suficiente para fazer recuar a categoria, que reivindica a atualização dos valores e o tabelamento do frete, além da redução do preço do óleo diesel. É o que explica o caminhoneiro Ivan Furquim, que veio do Paraná para Brasília.
E essa questão do frete hoje, na situação que está abaixo, já vem de tempo. O frete nosso está defasado faz muitos anos e o óleo diesel está subindo. Então nós pedimos encarecidamente que a presidente Dilma reveja essa situação, veja a situação, que não, se nós se desloquemos, fazer 1.500, 2.000 quilômetros, um caminhão para vir aqui, é que a situação nossa chegou ao cúmulo, chegou ao fundo do poço.
Maurício Davi veio de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e ressaltou que a categoria está em busca de negociação e acerto com o governo, não de prejudicar o país.
Nós viemos aqui em busca de acerto, não de bagunça, não de radicalização e não contra o governo. Nós apenas estamos lutando por um ideal e por uma dignidade de trabalho. A nossa categoria está defasada e o grande vilão se chama combustível.
O governo havia anunciado que negociaria com o Congresso a prorrogação por um ano das parcelas de financiamento de caminhões adquiridos por programas federais. O deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, apoia essa reivindicação, mas acredita que o refinanciamento não depende de acordos legislativos.
Não é qualquer problema legislativo que precise o governo, é só tomar uma decisão. O BNDES é um banco estatal, e pode, que é o repassador do dinheiro para os bancos privados e outros bancos, e eles farão essa prorrogação. O que, que é? Jogar para o final. Ninguém está anistiando nada, apenas está jogando as prestações de agora para um ano após o vencimento dos contratos que estão vigentes.
Segundo o deputado Osmar Terra, mais de 100 parlamentares vão ao Palácio do Planalto na tarde de hoje. Em apoio à categoria, eles ameaçam não votar mais nada no Congresso até que seja atendida a reivindicação de reduzir o preço do óleo diesel.
Não vamos votar nada mais enquanto não resolver esse problema. Não vamos votar ajuste fiscal, essa é a proposta que a gente está levando para as bancadas. Esse movimento das bancadas vai acontecer agora de tarde e nós queremos ter hoje, se possível no final do dia, aberto um canal de negociação com o governo. Né? Ou não votamos nada ou estamos dispostos até a negociar esse pacote fiscal desde que se atenda os caminhoneiros na sua reivindicação do óleo diesel.
Em reunião hoje de manhã no Palácio do Planalto com a base governista, com os deputados da base governista, o líder do governo aqui na Câmara, deputado José Guimarães, pediu aos deputados da base que não apoiem essa iniciativa. Às 14h tem sessão marcada aqui no plenário da Câmara com uma pauta que ficou mantida. A gente vai descobrir qual que é essa pauta na reportagem de Paula Bittar.
Em abril de 2013, o Congresso Nacional aprovou a proposta de emenda à Constituição, que estendeu aos empregados domésticos os mesmos direitos dos outros trabalhadores. Mas vários desses direitos ainda dependem de regulamentação para começar a valer. É o caso do pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, da indenização por demissão sem justa causa e do adicional por trabalho noturno. Nesta semana, o projeto que regulamenta todos esses direitos é o primeiro item da pauta do plenário. Se aprovado na Câmara sem alterações com relação ao texto votado no Senado, já seguirá para a sanção presidencial. Outra proposta que pode ser analisada nesta semana é a que torna permanente a atual política de valorização do salário mínimo, válida até 2015. O projeto que inclui o feminicídio como homicídio qualificado com aumento de pena também está na pauta. O feminicídio é definido como assassinato de mulheres por violência doméstica ou discriminação à condição de mulher. E apesar de ainda não ter acordo, poderá ser votada também a proposta que aumenta dos 70 para os 75 anos a idade de aposentadoria obrigatória dos servidores públicos.
De noite está marcada a sessão do Congresso Nacional para análise dos vetos e também de um projeto de lei que muda, as regras nas análises desses vetos. O item mais polêmico da pauta, o veto ao ponto que reajusta em 6,5% a tabela do imposto de renda, só passa a trancar a pauta a partir de amanhã, então não deve ser analisado hoje. Na reunião com a base governista hoje de manhã, ficou decidido que o governo deve editar uma medida provisória para recompor esse ponto. Ainda na sessão do Congresso, os parlamentares podem finalmente analisar o projeto do orçamento para 2015. O relator senador Romero Jucá prometeu incluir as emendas para os novos parlamentares, remanejando recursos para esses novos parlamentares, para as emendas desses novos parlamentares. Vai valer a regra de que 50% dos recursos devem financiar projetos relacionados à saúde e os outros 50% projetos de livre escolha dos deputados. A gente volta ao estúdio.
Obrigada, Carolina Nogueira, pelas informações. 1h08 em Brasília. Você acompanha o Jornal Câmara hoje com as notícias em destaque no Congresso Nacional. E como parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o Congresso deve instalar a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. A comissão foi proposta pela CPMI da Violência contra a Mulher e vai ser formada por 10 senadores e 27 deputados. Os parlamentares vão analisar e propor medidas de combate ao problema e de proteção às vítimas. A coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas, acredita que a comissão permanente vai dar continuidade ao trabalho feito pela CPMI.
A violência contra a mulher é uma visão cultural nas relações entre homens e mulheres, herdada desde o começo da humanidade e que nós só podemos enfrentar, primeiro, valorizando o papel da mulher na sociedade, compreendendo que ela não é propriedade do homem, é uma cidadã, como são os homens e como tal deve ser tratado desta forma. Além de valorizar, nós devemos inibir coibir, através da punição, todo ato de violência na sociedade em geral e na mulher em particular, porque a violência doméstica e a violência sexual contra a mulher têm sido instrumentos de explosão do que há de mais vil na sociedade brasileira. Por isso que esta comissão, como todos os outros instrumentos, tem uma importância fundamental, que é punir quem agride uma pessoa pelo simples fato dela ser mulher.
CPI da Petrobras, reforma política, transposição do Rio São Francisco, além, é claro, da escolha dos partidos que vão presidir as comissões permanentes da Câmara este ano, são os destaques de hoje no Corredor das Comissões. Quem fala de lá ao vivo é a repórter Mariana Pschittk. Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Vamos começar, então, falando sobre a reunião dos líderes partidários para escolher as presidências das comissões. Essa reunião acontece agora às 14h30. Nessa mesma reunião em que os líderes vão discutir a pauta do plenário, vão decidir também quais partidos vão presidir quais comissões. Agora pela manhã houve uma reunião com líderes, mas não foi possível fechar um acordo, a exemplo do que já tinha acontecido na semana passada. Na saída dessa reunião de agora de manhã, o líder do PMDB, deputado Leonardo Bisciani, do Rio de Janeiro, falou sobre a reunião. Vamos ouvi-lo.
Conversamos um pouco sobre as escolhas das comissões, tentando traçar a possibilidade de um entendimento entre os partidos. Eu acho que está bastante amadurecido para, na parte da tarde, ser feita as escolhas definitivas das comissões permanentes.
Bom, o deputado Mendonça Filho, que é líder do Democratas, também falou na saída do encontro. Vamos ouvi-lo.
A articulação final e o afinamento das definições com relação à ocupação das comissões técnicas na casa. Eu espero que possamos harmonizar os interesses, evidentemente que contemplando os partidos que saíram vitoriosos do processo eleitoral e distribuindo bem o poder por todos os partidos que compõem a Câmara dos Deputados.
Bom, são 23 comissões permanentes que funcionam aqui na Câmara e a ordem das escolhas das comissões é baseada na proporcionalidade do tamanho dos blocos dos partidos formados em 1º de fevereiro, dia da posse aqui dos novos deputados da legislatura, e ele é dividido entre os 28 partidos que têm representação aqui na casa. Os maiores blocos têm direito a presidir mais comissões. Dessa vez, o bloco liderado pelo PMDB, que é o maior bloco da casa, vai escolher as primeiras 3 comissões. Normalmente, pela ordem de importância, a primeira a ser escolhida é a Comissão de Constituição e Justiça, seguida da Comissão de Finanças e Tributação. A instalação das comissões, eleição dos presidentes, deve acontecer amanhã, se for realmente definido hoje, na reunião de líderes. Enquanto isso não acontece, as comissões permanentes, então, estão em discussão. Algumas comissões temporárias já começaram os trabalhos. Na CPI da Petrobras, ontem foi aberto o prazo para que os partidos apresentem requerimentos à CPI. A oposição chegou cedo ontem aqui ao Congresso para ser primeira a protocolar os pedidos. O PSDB apresentou 60 requerimentos e o Democratas quase 50 pedidos. Eles chegaram cedo porque os primeiros requerimentos apresentados são os primeiros a têm preferência na votação na CPI. Entre os pedidos está a criação de subrelatorias para investigar temas específicos e convocações para tomadas de depoimento. A reunião da CPI para definir o plano de trabalho e votar requerimentos está prevista para quinta-feira, agora dessa semana. Também ontem, em reunião com a coordenação da bancada do PT na Câmara, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, defendeu o acordo de leniência como o melhor instrumento para garantir a punição das empreiteiras acusadas de participação no esquema de corrupção da Petrobras e ressarcir os cofres públicos. Vamos ouvi-lo.
Direção plenária penal, ele continua, ninguém interfere nisso, eu não tenho nada a ver, nunca questionei nenhum momento, qualquer atuação nesse ponto. Agora, no âmbito administrativo, a competência é da Controladoria Geral da União e não do Ministério Público. E nesse âmbito de competência, analisa a dimensão empresarial e não a dimensão pessoal do criminoso, que é a delação. Agora, não faz sentido que o criminoso, que quer cometer o crime, possa ter um benefício e a empresa que não cometeu o crime, mas teve um seu agente cometendo, tem que ser punido com a fechamento. É isso que nós somos contra. Evidentemente, se a empresa não quiser submeter ao compromisso de combater a corrupção e de ressarcir o erário, ela vai sofrer as consequências que a legislação prevê e vai submeter-se a isso. Agora, se ela desejar fazer isso, evidentemente isso é uma vantagem, um benefício para o país e para todos. Nós estamos falando de empregos, nós estamos falando de investidores, nós estamos falando de sistema financeiro, nós estamos falando de todo um conjunto de atividades, empresas que estão afetadas por esse tipo de situação.
Bom, e agora pela manhã, a Comissão Especial de Reforma Política ouve aqui na Câmara o professor da Faculdade de Direito da PUC do Rio de Janeiro, Renato Beneduzzi. Ele veio explicar como são os sistemas eleitorais em outros países. Nós estamos vendo imagens deles aí nesse momento e o relator da Comissão Especial, o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, explicou a importância de conhecer as regras de outros países para melhorar o nosso sistema. Vamos ouvir agora então o deputado Marcelo Castro.
Nós acreditamos que nós temos um dos piores sistemas eleitorais do mundo. Isso se deve a um erro de concepção. Na origem da implantação do nosso sistema eleitoral atual, nós fizemos uma cópia mal feita. Porque no mundo, para que a população possa entender bem, no mundo só existem dois sistemas eleitorais: o majoritário e o proporcional. A Alemanha é um exemplo de país que adota a conjugação dos dois sistemas. Metade dos deputados, a minha proposta seria essa, metade dos deputados brasileiros seriam eleitos pelo sistema majoritário distrital e metade pelo sistema proporcional de lista fechada.
Bom, o debate sobre o sistema eleitoral é um dos temas prioritários no plano de trabalho da comissão. Hoje à tarde a comissão tem outra audiência pública marcada, dessa vez com representantes da sociedade civil. O secretário-geral da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio de Souza, Marcelo Lavenec, integrante da Comissão para a Reforma Política da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e Carlos Moura, diretor do Movimento contra a Corrupção Eleitoral, vão sugerir mudanças ao sistema atual. Eles devem detalhar o projeto de iniciativa popular da Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, que essas entidades apresentaram já na semana passada. Bom, essa audiência pública acontece às 14h30, aqui no plenário 1 do corredor das comissões. E outra reunião marcada para agora à tarde é da comissão externa, que vai apurar a situação atual das obras de transposição do Rio São Francisco. Na pauta dessa reunião, a apresentação e discussão do plano de trabalho. O coordenador do grupo, o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, disse que os trabalhos devem começar pela Bahia e que a comissão também deve ir em breve a Minas Gerais para verificar a diminuição do volume de água das nascentes dos rios. Essa reunião é às 14h30 no plenário 5 do corredor das comissões e os trabalhos estão começando, voltando aqui na Câmara dos Deputados. Não é, Adriana?
Obrigada, então. Mariana Pschittke, pelas informações ao vivo, direto do corredor das comissões. 1h17 em Brasília. Esse foi o Câmara Hoje, de terça-feira, 3 de março. Você acompanhou as notícias em destaque no Congresso Nacional. Tenha uma ótima tarde.